Internacional.
Abordamos agora a segunda parte desta emissão em que vamos ouvir o Magazine de Ciência de Catarina Falcão, mas para já vamos ouvir o convidado de Neide Ribeiro de Olhos Postos sobre a situação política da Guiné-Bissau. Convidado.
O chefe de Estado guineense, Umaru Sissoko Embalo, anunciou a realização de eleições gerais no próximo dia 30 de novembro, enquanto a oposição e a sociedade civil reclamam a marcação dos dois escrutínios em maio, alegando que o mandato do Sissoko Embalo termina nesta quinta-feira. A decisão do presidente guineense marcar eleições coincide com a chegada de uma delegação da CDAO a Bissau para resolver o impasse político que se vive no país, uma escolha que não foi inconsciente, reconhece o jurista e ativista Fodemané.
A nossa Constituição prevê que o mandato de um Presidente da República dura 5 anos e a eleição deve ser marcada no último ano do mandato. Então devia ser marcado 90 dias antes do fim do mandato, 27 de novembro de 2024. Mesmo para a marcação, é necessário a concertação entre várias entidades, entre elas os partidos políticos, porque serão eles a concorrerem, o governo, que é a entidade que disponibiliza meios e organiza, e a Assembleia mesmo, que aprova toda a resolução do governo, toda a proposta. Não havendo toda essa concertação, significa que, mais uma vez, é a comprovação daquilo que já sabia. O único chefe, a única voz que fala. A sua voz é a lei. Então, determinou dia 30, sem concertar, ultrapassando todos os prazos, mas não foi inconsciente. Fez para fazer coincidir com a visita da missão da CDAO.
O anúncio do presidente coincide com a chegada de uma delegação da CDAO ao país para mediar a crise política. O que é que pode fazer agora a CDAO?
A CDAO pode legitimar apenas as ações do Umaru. É o que está a fazer. Se não vejamos, a decisão foi de enviar uma missão de alto nível, foi tomada no dia 15 de dezembro de 2024. Só foi possível termos esta missão no dia 24. E nisto, a agenda da missão foi alterada de uma forma deliberada, porque em princípio devia encontrar com todos os atores nacionais como uma forma de buscar a solução. Todos os partidos políticos legalmente constituídos, principalmente as duas maiores plataformas, a Aliança Patriótica Inclusiva, que é designada da PIC, a Base Garandi, e o PAI Teranka. Tem o PAGC como o principal partido, que é uma coligação que ganhou as últimas eleições. Depois, neste momento, sabe-se que a Assembleia foi bloqueada, mas, segundo a nossa lei, o Presidente continua e a Comissão Permanente. Mas vimos que a CDAO endereçou a carta dizendo uma Presidente interina designada pelo Sissoko, que é totalmente ilegal. Depois, agora, em vez de falar com o API, vai falar com o PRC, a ala do Félix Ndungue, que integra o atual governo, e a agência do Camaré, que é a pessoa que cozinhou tudo isso, inclusive na Assembleia. Seria, não vai ter encontro com Brahima Camará, nem com Fernando Dias, porque estes o Soko já descartou. E ainda, em termos de organização de sociedade civil, só vai ter encontro com a Liga Guinense dos Direitos Humanos. A CDAO está a agir de acordo com a agenda do próprio Sissoko.
A CDAO está no país para resolver este impasse político?
Nós ouvimos duas...
Então está-me a dizer que o seu trabalho da CDAO não está a inspirar credibilidade?
Não, a CDAO são pessoas que vieram viajar, ter os seus perdidos e legitimar a situação. E de acordo com o calendário Sissoko. Sabemos que vão sair aqui dia 28, quando o mandato deve terminar dia 27, e depois vão levar aquela morosidade para produzir o relatório. Depois vem uma outra missão, que tudo visto vai coincidir com junho, quando vai haver a próxima reunião do chefe de Estado. E nessa reunião vai-se tomar uma deliberação depois, e vai conseguir exatamente com aquilo que foi anunciado antecipadamente por Sissoko. Ele quer fazer eleição para se autolegitimar em 30 de novembro e depois anunciou, inclusive, a tomada de posse para fevereiro de 2026. Isso tudo com uma ilegalidade tremenda, grosseira, da violação e com todo o beneplácito da CDAO. E não só. Inclusive, a CPLP pode cair nisto.
A oposição quer eleições dentro de 90 dias. Que respostas é que poderá dar a CDAO a estas exigências da oposição?
Não é só a oposição, inclusive a sociedade civil, que entendeu, já que estamos numa situação de impasse, tudo está atado, não há forma de desatar isso, deve haver uma solução política. Essa solução política deve ser procura mais rápido possível a legitimação das instituições. Isso começa com a realização das eleições, mas também que haja a possibilidade de desbloqueio das instituições, concretamente a Assembleia Nacional Popular, a sua Comissão Permanente e a sua Mesa, para poderem legitimar a situação que se vive no Supremo Tribunal, onde também há um único juiz conselheiro que decide, através do seu despacho, quando deve ser a plenária, porque é a plenária do Supremo Tribunal que deu a competência do Tribunal Constitucional. Mas, neste caso, nem se reuniu a plenária, é o despacho a fazer e desfazer. Por quê? Porque o próprio indivíduo que está a assumir, que estava suspenso, está sequestrado. E vamos ver a Comissão Nacional de Eleição, que caducou desde 2022, a ir nesta onda de que a eleição só deve ser lá para setembro, porque o mandato vai terminar, e fazer essa interpretação para manterem a exercer ilegalmente.
Para responder a este impasse político, estes 90 dias que são exigidos pela oposição e pela sociedade civil, como já aqui referiu, isto é execuível?
É execuível se houvesse coerência por parte das instituições e dos países que se dizem democráticos.
De acordo com a Constituição guineense, no dia 27 de fevereiro termina o mandato de Umaru Sissoko Embaló e, de acordo com a lei, será o Presidente da Assembleia Nacional, é Domingos Simões Pereira, que deve assumir a liderança do país legalmente, até que sejam marcadas eleições?
Legalmente é ele. Assim, vamos ter todos os atos praticados pelo Sissoko, porque tem força, tem militares, tem Guarda Nacional para aplicar, mas juridicamente são atos inválidos. Significa que no dia em que não estiverem em condição, será responsabilizado ou serão responsabilizados todas as pessoas que praticarem algumas ações na base de atos jurídicos inválidos.
O antigo secretário de Estado dos Transportes e Comunicações, num dos governos do PAIGC, Bernardo Vieira, defendeu que o mandato do atual presidente da Guiné-Bissau termina de facto no próximo dia 27, conforme a Constituição, mas que este só deverá desocupar o Palácio com a posse do novo presidente eleito. O senhor concorda com este argumento?
No início, está claro, baseou-se na lei. Agora, o que não ficou é claro, se não houver posse, quando é que vai haver posse? Os atos praticados são válidos ou não? Qual é a responsabilidade de alguém que praticou um ato sem ter mandato para isso?
Porque ele diz ainda que é preciso não confundir o término do mandato com vacatura.
Isso já é a sua opinião, o seu entendimento. A lei diz que se houver vacatura, é o presidente da Assembleia. Se ele não quer reconhecer o presidente da Assembleia, o problema é ele. Mas
o advogado guineense Luís Petit entende que a solução deverá ser um consenso político com a ajuda da comunidade internacional. Na sua opinião, qual é que é a solução neste momento para o país? É organizar as eleições em 90 dias?
É possível, se houver vontade. Já havia disponibilidade de oferecer urnas e quanto à campanha. O Estado não financia. Cada candidato, partido, arranja os seus meios. Mas os países democráticos que sustentam a economia, como a França, como a União Europeia ou os Estados Unidos, devem ter critérios, ou a CPLP. Esses, assim, são exemplos, têm moral para poder impor alguma solução democrática.
O senhor acredita que o chefe de Estado, Umaru Sissoko Embaló, poderá aceitar essa possibilidade de realizar as eleições em 90 dias?
Nunca vai aceitar, mesmo na época que ele prevê, 30 de novembro, não vai aceitar. Porque ele embalou-se de governar por via da força. Então não vai, só se houver alguma pressão, principalmente dos seus ditos parceiros.
As palavras do jurista e ativista guineense Fodé Mané, ele que foi o nosso convidado nesta terça-feira.
RFI, as vozes do mundo em português, mas também em 14 outras línguas. Ouça a RFI em persa.
اخبار، گزارش‌ها، گفتگوها و برنامه‌های گوناگون RFI به زبان فارسی را هر کجا که هستید و هر هنگام که خواستید در سایت این رادیو بخوانید و بشنوید.
Descubra as nossas frequências no mundo no site rfi.fr.
Ciência.
Vamos agora ficar virados para as estrelas e planetas longínquos com um magazine de ciência de Catarina Falcão. Está
Estaremos mais perto de encontrar um planeta com vida no Universo? No fim do mês de janeiro, uma equipa de cientistas confirmou a existência do planeta HD 20794D, que orbita à volta de uma estrela muito similar ao Sol e que se situa apenas a 20 anos-luz da Terra. Este planeta é uma superterra e, em teoria, poderá ter vida. A confirmação da existência deste planeta veio através da utilização de um espectrógrafo, o Expresso, e a pesquisa poderá avançar ainda mais com a utilização de um novo espectrógrafo, o ANDES. Nuno Cardoso Santos, líder da equipa de sistemas planetários do Instituto de Astronomia e professor no Departamento de Física e Astronomia da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, que participou na confirmação da existência do HD 20794D, explica como é este planeta.
É um sistema que tem algumas propriedades interessantes. Em primeiro lugar, é uma estrela bastante brilhante e próxima de nós, o que permite fazer estudos complementares mais à frente. Portanto, nesse sentido, é interessante. Depois, é um sistema que tem três planetas, todos eles à partida rochosos. Portanto, rochosos como a nossa Terra, embora não necessariamente como a Terra, mas são um pouco mais massivos do que a Terra. E depois um deles tem a particularidade de, em parte da sua órbita, em volta da estrela, ele está naquilo que se chama a zona de habitabilidade, ou seja, a zona onde à partida poderá existir água líquida, o que nos dá perspectivas eventualmente de um dia detectar a presença de vida num destes planetas.
Esta estrela chama-se 82 Eridani e é parecida com o nosso Sol?
A estrela não é muito diferente do nosso Sol, não é exatamente igual, mas faz parte daquilo que nós chamamos estrelas de tipo solar, ou seja, não é muito, muito diferente do nosso Sol.
E nós podemos vê-la à noite, por exemplo, se estivermos a olhar para o céu, numa posição específica podemos vê-la?
Sim, ela é brilhante o suficiente para se conseguir ver a olho nu.
E neste caso, portanto, este planeta já era conhecido há algum tempo, ele penso que ele foi descoberto em 2011, mas através de estudos conseguiram determinar então esta possibilidade de ser um planeta muito parecido com a Terra, é isso?
Sim, portanto, este sistema já tinha sido descoberto há alguns anos, mas havia muitas dúvidas em relação à existência ou não de alguns dos planetas. Portanto, o estudo que agora foi feito com o espectrógrafo Expresso permitiu confirmar, de facto, que estes planetas estão lá.
Como é que se faz esta identificação mais precisa, sendo que estamos a falar, claro, de um esforço colaborativo com vários cientistas um pouco por todo o mundo e a partir de um observatório que fica no Chile, é isso?
Exatamente. Portanto, aquilo que nós fizemos foi obter dados únicos com o espectrógrafo Expresso, que é o melhor espectrógrafo no mundo para fazer estes estudos, e o acumular dos dados ao longo de todos estes anos permitiu então concluir sobre aquilo que estamos realmente a observar.
E neste caso, qual é que foi o papel do vosso instituto nesta pesquisa?
Ora bem, a equipe aqui em Portugal teve um papel na análise de dados, mas sobretudo nós tivemos um papel muitíssimo importante a construir o espectrógrafo que permitiu depois fazer esta descoberta. Portanto, o Expresso é um espectrógrafo que foi em parte construído também aqui em Portugal pela nossa equipe do Instituto.
Quando falamos de um espectrógrafo, para quem nos está a ouvir, do que é que estamos a falar?
Estamos essencialmente a falar de um aparelho que faz arco-íris das estrelas. E a partir da análise desse arco-íris, ou seja, um arco-íris não é mais do que a luz da estrela que é decomposta nas suas várias cores, e ao analisarmos este nós chamamos um espectro, portanto, este arco-íris, nós conseguimos, através de uma série de métodos, determinar se a estrela tem ou não tem planetas à sua volta.
E agora que sabemos um pouco mais sobre este planeta especificamente, quais é que são os próximos passos? Ou seja, vai tentar, através de outras técnicas, é possível tentar saber-se mais, já que fica, claro, a 20 anos-luz da Terra?
Sim, portanto, ele estando relativamente próximo de nós, portanto, este sistema à escala astronómica está aqui mesmo ao lado, é de facto um dos sistemas interessantes para fazermos estudos complementares. Existem outros, mas este é um deles. E nós estamos neste momento, por exemplo, a trabalhar no desenvolvimento de um novo espectrógrafo, que se chama ANDES, e que vai ser instalado num futuro grande telescópio, que se chama um telescópio extremamente grande, que está a ser construído no Chile. Vai ter um espelho principal com 39 metros de diâmetro. E esse espectrógrafo, com esse telescópio, vai nos permitir, eventualmente, detectar a assinatura da presença de vida neste tipo de planetas. Portanto, esse será um dos próximos passos nesta pesquisa.
Esse espectrógrafo, por exemplo, poderá dizer se a água é algo possível através destas pesquisas?
Vai ser muito desafiante, porque estamos a falar de planetas muito pequeninos, os sinais a detectar são muito, muito ténues, mas sim, esse é um dos objetivos que este novo espectrógrafo vai permitir abordar.
Esta pesquisa teve já uma grande ajuda da inteligência artificial. Vocês imaginam que no Instituto, no cotidiano, utilizem já a inteligência artificial. Como é que a inteligência artificial pode ser interessante para a astronomia e, nomeadamente, para este tipo de pesquisas?
Este tipo de método de inteligência artificial é muito utilizado para análise de grandes conjuntos de dados, por exemplo, mas também para percebermos qual é o melhor modelo que se adapta, por exemplo, aos dados que nós estamos a recolher, não é? E, portanto, esse é algum do tipo de utilização que tem sido dada à inteligência artificial para análise de dados em astrofísica.
Mas é algo revolucionário?
Não diria revolucionário, mas é algo que nos ajuda.
Que vos permite concentrar noutro tipo de tarefas e deixar tarefas um bocadinho mais automáticas para a inteligência artificial, é isso?
Não, não diria que estejamos aí. Nós temos ainda que desenvolver os métodos de inteligência artificial que são adequados àquilo que nós queremos fazer. E, portanto, temos que estar realmente a trabalhar no assunto e não simplesmente deixar a inteligência artificial trabalhar por nós.
E qual é que seria a importância de... Porque há vários planetas, ou seja, é quase, não diria que é um concurso, mas é como se fosse um género de fila de vários planetas que podem parecer-se à Terra. E qual é que seria a importância de encontrar a possibilidade de vida fora do nosso sistema solar?
Ora bem, eu acho que isso é uma pergunta que nós, enquanto humanidade, queremos saber há muito tempo, né? Se estamos ou não sozinhos no universo. E este género de descobertas está a começar a abrir a porta para respondermos a essa pergunta. E, portanto, o impacto que isso pode ter, eu creio que além de científico, será também até social.
Ouvimos Nuno Cardoso Santos, líder da equipa de sistemas planetários do Instituto de Astronomia e professor no Departamento de Física e Astronomia da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, que participou na confirmação da existência do planeta HD 20794D. Obrigada por ter acompanhado este Magazine de Ciência. Até para a semana.
Chegou agora o momento de ouvirmos a crónica musical de Hugo Casalinho.
Salut, hoje na playlist RFI a incrível seleção dos Grammys de melhor performance de música africana. Esta seleção é incrível é porque este ano, à exceção do cantor americano de R&B Chris Brown, os artistas são todos nigerianos e foi a cantora Tems quem foi premiada com o título Love Me JJ. A ola Afrobeats está a bombar, é indiscutível, e vemos isso na programação musical da RFI porque recebemos um número fenomenal de produções da Nigéria. Acabamos de ouvir Asake e Wizkid, que estiveram recentemente na nossa lista também, e na lista dos Grammys. O cantor Burna Boy, que já foi premiado em 2021, entrou novamente na lista dos Grammys 2025 com a música Higher. E acompanhamos as novidades com um novo título super poderoso do Burna Boy, que acaba de ser lançado, Bundle by Bundle. Burna Boy e o resto da playlist RFI estão no nosso site e em todas as plataformas de música. Salut! How I gonna say you dead, yeah, if I know see ya? Are you chancing? Are you chancing? Only base, could go to meche, meche. I trap a car when my mind no day. As long as it for my belly, me, I'm okay. Vanity, everything I vanity. As I say, money day.
E assim, em música, estamos a fechar a segunda e última emissão desta terça-feira. Estamos convosco todos os dias às 14 e às 17 horas aqui de Paris. Podem seguir-nos aqui na rádio, na internet e nas redes sociais. Estamos de volta amanhã. Fiquem bem na nossa companhia.
RFI, as vozes do mundo.